Boa noite a todos que ouvem o Hora H, que assistem o Hora H. É importante entender, nesse momento, que essa definição de data, ela depende exatamente do comportamento da sociedade frente a esse problema que nós estamos vivendo hoje da pandemia. Caso você tenha um aumento, efetivamente, no número de confirmações, de positividades e óbitos, caso você tenha uma queda no isolamento social, como vem acontecendo nos últimos dias, e caso você esteja atingindo um patamar próximo de 90% dos leitos, principalmente de UTI disponíveis, as medidas mais duras terão que ser tomadas, não tem jeito. É uma relação direta, isso depende da população. Muita gente fala muito e pede muito para que a gente volte ao novo normal de vida que nós vamos ter. Entretanto, a colaboração por parte da população, ela tem sido num patamar que não resolve o nosso problema. Nós precisaríamos ter, em torno de isolamento social, na ordem de 70%. Isso já está provado no Brasil que não se atinge. O único dia que se atingiu isso foi no dia 22 de março, por aí, quando o Brasil inteiro tomou medidas e anunciou, e a população entendeu que realmente aquela coisa era complicada pelos números que estavam se apresentando, e naquele dia houve um recolhimento das pessoas em casa muito grande. Isso chegou a 69%, 70%, no Brasil quase que todo. A partir daí, a própria discussão do tema e a própria posição de muitas autoridades, colocando que não era bem assim, que isso era muito menor, que não era essa coisa toda, fez com que a população começasse a relaxar. E isso foi exatamente na direção inversa do aumento dos casos. Os casos começaram a aumentar a partir exatamente desse relaxamento. Cada estado tomou as providências num tempo diferente. Para aqueles que tomou providência cedo, os números se apresentam melhores. Para aqueles que demoraram mais ou que as medidas não foram tão restritivas, tem hoje um preço muito alto sendo pago. Então essa é a questão. O que define e o que irá definir na próxima semana essas medidas nossas de endurecimento ou não das regras, elas serão exatamente definidas por esses pontos. Número de leitos ocupados, número de óbitos e de casos que continue aumentando aceleradamente e, principalmente, a questão do isolamento social. Porque o objetivo de qualquer medida é exatamente reduzir o fluxo entre as pessoas, esse fluxo que as pessoas estão fazendo, saindo de casa muitas vezes para passear. Chega no final de semana, ao invés de ficar em casa, pega o carro e vai para a praia, vai para Lucena, vai para o Conde, vai para praias do Sul, praias do Norte, passear. E aí, esse é o grande problema que nós estamos vivendo hoje.
Governador João Azevedo, nós temos hoje um cordão entre a maior parte das autoridades que defende, como o senhor está defendendo, o isolamento social como política de prevenção, de controle do coronavírus, e alguns setores que estão defendendo exatamente o contrário. Essas autoridades sanitárias, públicas do estado da Paraíba, do país, que tem que conviver com esse outro lado desse cordão, não se sentem em algum momento como quase enxugando gelo, não, governador?
Determinados momentos, sim. Às vezes dá um pouco de desânimo quando a gente imagina que você está tomando medidas para fazer, acima de tudo, proteção de vida. E quando nós temos autoridades maiores desse país dizendo que sábado vai fazer um churrasco, que vai jogar bola, isso não é exemplo. O que nós precisamos e precisávamos nesse país era que a liderança maior desse país tomasse a frente nas entrevistas, não fosse brigar com jornalista, não fosse ofender jornalista, não fosse agredir as pessoas, governadores e prefeitos que estão pensando diferente, mas puxasse para si a responsabilidade de comandar um processo de enfrentamento do Covid. E essa não é o que nós estamos vendo no Brasil. O Brasil hoje vive uma situação completamente diferente. Há um presidente da República que não acredita, que defende a abertura. a um ministro que saiu porque defendia isso, entrou outro ministro que defende hoje até o lockdown em algumas regiões. Ou seja, quando você entra, que senta naquela cadeira, que você começa a analisar os números e começa a verificar que você agora tem em alguns estados uma tabela de critérios para saber quem entra numa UTI ou não entra numa UTI, aí ele começa a pensar diferente. Essa é a questão. Eu gostaria muito que o presidente da República visitasse, ele gosta de sair muito de casa, ele visitasse outras coisas, fora padaria, ele fosse em hospital, ele fosse ver o que é que está acontecendo. Ele fosse no Rio de Janeiro, fosse em São Paulo, mas para visitar exatamente, para ver o que é que está acontecendo, quem está na ponta lá. Infelizmente, nós não estamos tendo isso. Então, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Você está puxando aquilo para a proteção da população e, ao mesmo tempo, você não tem o respaldo que deveria. A questão dos respiradores, que é um ponto crucial para todos nós, está aí agora. O governo federal confirmou que a compra de 15 mil respiradores que fez foi cancelada. O fornecedor chinês disse que não tem condição de entregar pela disputa de mercado. E a compra feita no Brasil, que era de 3 mil e poucos respiradores, a indústria brasileira só entregou 400 e poucos. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Essa é a realidade. E a gente aqui, os governadores, discutindo e tentando fórmulas mirabolantes de tirar um respirador daqui, consertar outro daqui, correr para lá para colocar mais um leito de UTI, para abrir outro leito de UTI, para que a gente possa ter um número para atender a população. Isso é o que está posto, é esse momento que a gente está vivendo nesse país.
Governador, boa noite para o senhor. O Alisson falando. Mês passado, governador, a Superintendência de Patrimônio da União aqui em João Pessoa enviou para o governo federal o edifício 18 andar no centro como um dos locais que poderiam abrigar um hospital de campanha no Brasil, mas isso iria depender da contrapartida e do desejo do Estado naquela época. Hoje já há um hospital de campanha no hospital metropolitano. O senhor tem intenção de procurar o governo federal para instalar um novo hospital de campanha aqui na região, já que há uma demanda muito grande de pacientes?
Na verdade não, porque é preciso a gente entender qual é a nossa demanda. Nós temos no nosso plano de contingência o projeto de implantar 400 leitos novos de UTI só dedicado para tratamento da Covid. E 900 leitos de enfermaria também destinados ao tratamento da Covid. Ou seja, o que nós estamos fazendo, na verdade, dentro desse plano, é possibilitar que a gente tenha esse quadro montado o mais rápido possível. Desses 400 leitos de UTI, nós já instalamos 204. Estamos aí numa compra que nós fizemos de 105 respiradores, esperando que esses respiradores cheguem, finalmente, e a gente possa aumentar esse número para mais de 300 leitos de UTI. Dos 905 leitos que nós projetamos para leitos de enfermaria, nós já implantamos 470. E não há realmente pressão sobre os leitos de enfermaria. Nós temos 339 leitos disponíveis na Paraíba hoje, desses 470 que nós implantamos. Nós temos 72% ainda de disponibilidade. Não é a pressão sobre leitos de enfermaria. Nós vamos abrir dentro de poucos dias, dia 15 agora termina as obras do Santa Paula ali, nós vamos abrir mais esses leitos aqui em João Pessoa, que vai ajudar, serão 130 leitos de enfermaria e 20 de UTI. Esses 20 de UTI são fundamentais. Nós estamos abrindo lá em Campina Grande, no novo hospital que nós estamos implantando lá, mais 120 leitos de enfermaria. Então, leitos de enfermaria, nós estamos tranquilos, eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso.
Muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Um abraço a todos e dizer mais uma vez, um apelo que parece um mantra: fique em casa. Essa doença não tem vacina, essa doença não tem remédio, essa doença não tem tratamento. O único tratamento para ela nesse momento que dá resultado muito grande é ficar em casa, se proteger e não ter o contágio. É isso que nós pedimos mais uma vez à população desse estado. Obrigado pelo espaço.